A imaginação é uma ferramenta muito poderosa e cheia de benefícios, mas temos que tomar alguns cuidados, tá? Se ela for usada em excesso ou de maneira errada, ela pode trazer diversos problemas para nossa vida e para nossa saúde mental. Meu nome é Vitor Madureira, eu sou terapeuta e hipnólogo e este é o Personagens na Terapia. E aí, pessoal, está começando Personagens na Terapia, o podcast que estraga os roteiros das obras audiovisuais, fazendo os personagens resolverem seus conflitos internos com a terapia. Não é análise psicológica, não é diagnóstico, aqui a gente vai realmente simular como seria uma sessão de terapia com seus personagens favoritos, e de quebra você vai melhorar por tabela. No episódio de hoje, vamos falar sobre baixa autoestima e devaneio excessivo. Para isso, vamos usar a história da Anne, da série Anne with Annie, da Netflix. A Anne foi sugestão da Isabela lá pelo meu Instagram, então para você dar a sua sugestão, faça um favor e me manda uma DM lá no @vitmadureira, tá? Eu sempre escolho os personagens baseados nas suas sugestões. Para contextualizar, vou fazer um resumo da personagem e da série. A série se passa em uma ilha no Canadá no final do século XIX e conta a história da Anne, uma garota órfã de 13 anos que teve uma infância aí bem difícil, revezando entre períodos em orfanatos e trabalhando na casa de estranhos, onde os maus tratos eram frequentes. Ela é uma garota assim, surpreendentemente resiliente e inteligente, que vê o mundo de uma forma positiva, ela ama ler e tem uma imaginação super fértil também. Entretanto, a autoestima dela não é das melhores. A vida dela começa a mudar quando Matthew e a Marilla, irmão e irmã, que são idosos e solteiros, eles decidem adotá-la. Com isso já dá pra você entender o contexto da série. Vale dizer que aqui no episódio de hoje eu vou abordar apenas os episódios da primeira temporada. Então a série ela já tem 3 temporadas. Ela acredito que ela não vai ter mais temporadas, tá? Mas eu só vou abordar os episódios da primeira temporada, assim a gente consegue falar de momentos específicos, abordar de uma forma muito mais eficiente. E assim também a gente simula como acontece em sessões de terapia, né? Em que tudo não é falado de uma vez só, né? Não dá pra contar a vida inteira numa única sessão. É importante também dizer que a gente vai ter spoilers aqui, então toma cuidado pra não estragar a sua experiência da primeira temporada. E por fim, antes da gente começar, eu peço que você clique no botão de seguir aí na sua plataforma de streaming preferida, onde você ouve o podcast, tá? Assim você vai ficar sabendo dos novos episódios conforme eu for postando eles, combinado? Então vamos lá. Caso você acompanhe o podcast, você já sabe que a primeira parte da terapia é a anamnese, que é aquela entrevista que a gente faz para entender as questões que a pessoa quer trabalhar e onde ela quer chegar. No caso da Anne, como ela é uma adolescente, é uma menor de idade, a gente precisa da autorização dos pais, né, para fazer a terapia. É comum também, em muitos casos, em que o terapeuta converse com os pais antes de atender a pessoa, para alinhar algumas expectativas ali com os pais, para tirar dúvidas, para que eles possam conhecer o terapeuta e ver se desperta confiança para que o terapeuta atenda, né, a filha deles. Então, provavelmente, aqui a gente teria uma conversa ali com o Matthew e a Marilla antes da gente fazer a terapia com ela. É importante lembrar também que quando a gente tá falando de menor de idade, principalmente com crianças, a terapia ela vai ser recomendada para os pais antes que a gente faça terapia com a criança. Porque muitos dos problemas que uma criança pode estar enfrentando vêm das relações com os pais. E não adianta a gente fazer terapia, aí a pessoa vai melhorar, só que ela vai estar ainda dependendo daquele ambiente com os pais. E aquele ambiente pode ser tóxico, aquele ambiente pode ser muito negativo, pode ser problemático. E aí a tendência é que todas as melhoras que a gente faça na terapia sejam anuladas. Tá? Então, por isso a importância da terapia com os pais, quando a gente tá falando de menor de idade, e em destaque aí pra crianças. Mas não é esse exatamente o caso da Anne, né? Porque ela viveu por muito tempo em ambientes tóxicos, mas já não vive mais. Agora, com o Matthew e a Marilla, esse não é mais um problema. Vale lembrar também da confidencialidade. Então, embora eu tenha uma conversa com os pais ali antes de atendê-la diretamente, nada do que ela conversar comigo eu vou compartilhar com os pais. Embora o serviço seja contratado pelos pais, eles sejam responsáveis por ela, eles não têm direito de saber o que está sendo conversado no ambiente da terapia, beleza? Então vamos lá, vamos direto para o atendimento. O que será que ela iria querer trabalhar na terapia? O que, ela ia querer melhorar? No caso dela, eu acho que tem uma questão muito grande aí de baixa autoestima, né? E de um senso, assim, de que ninguém gosta dela ou de que ninguém vai gostar dela. Tem diversos aspectos que fazem ela ter essa sensação, ter esse tipo de pensamento, né? Então, primeiro, ela acredita que as pessoas não vão gostar tanto dela simplesmente por ser uma menina, né? Então, assim, a gente tá falando de século XIX, onde machismo era muito mais predominante do que hoje em dia, e hoje em dia ainda é predominante, né? Mas naquela época era bem complicado você ser menina por conta do machismo, também por conta de muitos papéis de gênero, então eles eram muito mais delimitados e havia uma expectativa muito maior nos papéis de gênero, então as meninas naquela época eram feitas para casar, por exemplo, e esse era o principal caminho que elas iam trilhar, e aí quando você não tem essa vontade, você acaba se sentindo errado, né? A sua autoestima pode cair por conta de você não querer seguir o padrão. E também tem um impacto muito grande na questão de, entre aspas, utilidade econômica, né? Então a gente vê na série que a Anne, ela foi enviada por engano, porque o Matthew e a Marilla, eles queriam um menino, porque o menino ajudaria nos trabalhos pesados da fazenda lá onde eles moravam. E a ideia é que uma menina não conseguiria fazer isso. Existia uma questão de utilidade econômica, que os meninos, eles são muito mais rentáveis, digamos assim, principalmente naquela época. Outra questão que influencia muito a autoestima dela é a aparência, né? Ela não gosta dos cabelos ruivos que ela tem, ela não gosta de ser magrela, ela é bem magrinha. Ela também se considera feia, ela também se incomoda com as sardas que ela tem no rosto, né? Outro aspecto aí que influencia a baixa autoestima dela é que ela é órfã. A vida dela no orfanato não era muito boa e ela era maltratada como outros órfãos naquele orfanato específico onde ela cresceu. Além disso, ela foi muito maltratada nas casas onde ela trabalhou, e isso só aconteceu justamente por ser órfã, né? Como ela era órfã, as pessoas tinham um respeito menor por ela e tratavam ela mal. Além da questão de ser órfã, agora, no início da série, né, quando ela é adotada, isso também se torna um aspecto de preconceito que ela sofre, que afeta a autoestima dela, né? Então, os colegas na escola, por exemplo, chamam ela de cachorro, né? Como se ela fosse de uma classe subhumana aí. Além disso, tem a questão dela ser jovem, dela ser criança ou pré-adolescente, adolescente ali no começo da adolescência, né? Porque pela experiência dela que ela viveu, as crianças servem simplesmente para obedecer. E por fim, também tem a questão da personalidade, né? Então, algumas pessoas indicaram a ela que ela tem uma personalidade chata, por exemplo, que ela fala demais, ou que ela usa palavras difíceis porque ela gosta de ler, né? E algumas pessoas se incomodam com essa personalidade dela, então muitas vezes ela também sente um impacto na autoestima por conta disso. No primeiro episódio, tem um momento lá em que a Marilla ensina ela a rezar, né? Porque ela nunca aprendeu a rezar na vida dela. A Marilla explica, né, que ela vai pedir a Deus ali para o que ela mais quer. E a Anne fala duas coisas ali que eu acho que tem tudo a ver com o que ela pediria na terapia, né? Para ter ajuda. Primeiro, ela quer ser adotada, porque naquele primeiro momento ainda não havia certeza que ela seria. E ela quer ser bonita quando crescer. São as duas coisas que ela mais quer na vida dela. Então, basicamente, ela quer pertencer e ela quer sentir que tem valor. Então, depois da anamnese, entendendo quais são as queixas dela e onde ela quer chegar, a gente passa a fazer uma análise funcional, né? Então, a gente vai entrar mais a fundo em como está acontecendo essa baixa autoestima. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer na análise funcional é justamente entender o que exatamente ela está sentindo e em que situações ela sente essas coisas, certo? E tem algumas emoções que a gente pode perceber durante essa temporada. Por exemplo, tem diversos momentos que ela sente raiva e o surgimento da emoção pode indicar muita coisa pra gente. Por exemplo, no primeiro episódio, quando a Anne chega na fazenda e percebem, né, que era uma menina em vez do menino que haviam pedido, a Marilla diz pra ela, né, que ela vai ser enviada de volta, porque houve um engano. Ela deixa a Anne dormir na casa naquela noite, né, mas no dia seguinte ela seria retornada. E aí, quando ela vai dormir, ela começa a chorar, né, porque ela ficou muito triste com isso, porque ela tava com uma expectativa muito grande de ser adotada. Marilla vem no quarto pra fazer alguma coisa lá, pegar uma roupa de cama, alguma coisa assim. E ela vê que a Anne está chorando. E aí ela, meio sem jeito, ela diz boa noite. E aí a Anne fica brava naquela hora, ela fica com raiva. Ela fala, como que você pode falar boa noite pra mim, sabendo que é óbvio que essa é a pior noite da minha vida? Outro momento que a gente vê a raiva é quando a vizinha lá, né, a senhora Lindy, é escrota e fala da aparência da Anne na frente dela, assim, na maior tranquilidade. A senhora Lindy fala que, ah, com certeza vocês não escolheram a pessoa pra adotar com base na aparência, né? Porque olha como ela é magrela, olha como ela tem o cabelo ruivo, olha as sardas que ela tem no rosto. E aí, nesse momento, a Anne se ofende e fica com raiva também. E, inclusive, se defende, né? Ela praticamente xinga de volta ali e até fala, nunca vou te perdoar por isso, enfim. Mais pra frente no episódio, depois que a Marilla já decidiu que ela vai deixar a Anne ficar um tempo com eles ali pra avaliar se ela vai se adaptar, né? Ela viu que o Matthew contratou um menino pra trabalhar nas questões da fazenda. E naquele momento ela sente uma raiva, porque ela pensou que as chances dela ser adotada iriam diminuir, né? Afinal, o objetivo da adoção era justamente parte, né? Do motivo era trabalhar na fazenda. Então, ela foi lá conversar com o menino, inclusive discutiu com o menino, porque ela tava pistola nesse momento. Mais pra frente, em outros episódios, no episódio 3, quando a Anne já foi adotada, ela já está estabilizada lá na fazenda, né? E ela passa a ir pra escola. E tem um momento lá que um dos meninos, o Gilbert, ele tenta conversar com a Anne, mas a Anne tá ignorando. Pra chamar a atenção dela, ele acaba dando um puxão na trança dela, né? E a Anne instantaneamente vira e bate nele com uma lousa que eles tinham ali. Foi uma reação ali de raiva que ela teve nesse momento também. E no episódio 4, a gente vê mais um momento de raiva quando tem os moleques da escola, estão sendo machistas ali com a Anne e com a Ruby, a amiga dela. E a Anne também fica brava e se defende ali. Outra sensação que a gente vê a Anne enfrentando e sentindo ali é a vergonha. Por exemplo, no episódio 3, quando a atividade do momento é fazer uma chamada oral de declamação de poemas, né? E nesse momento a Anne fica super feliz, porque é uma das coisas que ela sabe que faz bem. Então era uma oportunidade dela mostrar como ela é boa, né? E de as pessoas gostarem dela. Só que não foi bem isso que aconteceu, né? Lá na sala de aula, os alunos, eles achavam mais descolado, digamos assim, a pessoa que não tava nem aí pra declamar. E a pessoa que declamava com emoção, com intensidade, com gosto, deram risada dela quando ela fez isso. Mais pra frente, nesse mesmo episódio, quando ela revida, né, o puxão do Gilbert no cabelo dela e ela dá uma lousada nele, o professor fica bravo com essa briga que aconteceu ali e coloca ela na lousa pra escrever que ela tem o temperamento ruim e puni-la por conta desse comportamento. Naquele momento aí tá todo mundo olhando pra ela e ela sente também uma vergonha. E ela até sai correndo porque ela ficou muito mal com aquilo e vai e abraça a Marilla e tal. E no episódio 4 também a gente vê um momento de vergonha que acontece aquele incêndio na casa da Ruby antes dela se tornarem amigas, né? E durante aquele incêndio, os vizinhos vão ajudar a família, dona da casa, porque eles acabam perdendo a casa pro incêndio. E aí, eles combinam com os vizinhos que cada membro da família ficaria hospedado em uma casa para que todo mundo possa ter abrigo, possa ser cuidado ali, enquanto a casa vai ser reconstruída. E a sugestão foi dada que a Ruby ficaria hospedada na casa da Anne. E a Ruby não gosta dessa ideia. Ela não quer ir pra casa da Anne, porque a Anne já sofre preconceito, já sofre bullying na escola. Ela não queria ficar com a pessoa que sofre bullying na escola, dizendo que ela vai perder os amigos dela simplesmente por causa disso. Nesse momento a gente percebe também que a Anne sente vergonha por estar sendo julgada dessa maneira, por estar sendo excluída dessa maneira, e embora seja pra ajudar a Ruby, né? Então ela precisa da ajuda e ela recusa ajuda só porque é a Anne. Além da vergonha, tem uma série de momentos que a gente vê que a Anne se sente ansiosa. Por exemplo, no primeiro episódio, quando ela tá pegando o trem para ir pela primeira vez lá pra ser adotada, antes de conhecer os novos pais adotivos, ela tá lá no trem e ela vê um bebê chorando. E ela hiperfoca ali naquele som do choro e acaba funcionando como um gatilho de uma memória, né? De quando ela estava trabalhando numa casa e tinha o bebê chorando e ela apanhava da dona da casa. Então era aí uma experiência traumática que o gatilho de ouvir um choro do bebê no trem disparou. A gente vê mais um momento aí que ela fica ansiosa, ainda no primeiro episódio, quando a Marilla serve um almoço ou um café da manhã, não lembro, e a Anne simplesmente fala, eu não consigo comer quando eu estou desesperada. E ela estava naquele momento porque ela acabou de ouvir a notícia, né, de que ela seria devolvida porque ela não era um menino. Mais pra frente nesse episódio, ela ouve a Marilla falando que não dá pra criar uma família artificialmente, né, que família é só de sangue. E quando ela fala isso também serve como um gatilho pra Anne ir pra uma memória traumática e ela fica ansiosa. E ela lembra, né, de um momento quando ela foi abandonada por aquela chefe que estava agredindo ela. E esse foi o argumento que ela utilizou na hora de ser devolvida pro orfanato. Um pouco mais pra frente, quando os vizinhos querem conhecer a Anne para saber se ela vai ser uma boa influência ali, caso ela de fato seja adotada, para se tornar uma amiga da filha deles, né? Da Diana. Então, nesse momento, quando a Anne recebe a notícia que, ó, nós vamos visitar ali os nossos vizinhos para você fazer uma nova amizade. E nesse momento, ela fica extremamente ansiosa porque ela tem um flashback ali de uma memória em que as garotas, outras garotas lá do orfanato onde ela cresceu, estavam maltratando ela, né? Com um rato morto lá, estavam jogando um rato morto nela. E aparentemente isso aí foi bem traumático. Agora, já no segundo episódio, né, depois que a Anne é, de fato, devolvida e depois ela é trazida de volta pra, de fato, ser adotada, a Anne fala que ela tá feliz de voltar, mas ela sente que a qualquer momento ela pode ser mandada embora. Então, isso aí é um sinal da ansiedade. A mente dela tá aí identificando o perigo de ser enviada de volta novamente aí a qualquer momento. Mais pra frente, nesse mesmo episódio, a Anne e a Marilla vão em um evento ali com várias famílias da vizinhança. E ela começa a sentir que todo mundo tá julgando ela, né? E ela fica sobrecarregada com essas sensações de que tá sendo julgada e fica extremamente ansiosa e sai correndo. No episódio 3, ela fica extremamente ansiosa pro primeiro dia da escola também, quando ela vai começar a estudar. Ela até sabe por quê, né? Ela diz que a principal preocupação dela é ir pra escola tendo o cabelo ruivo, que é horrível e abominável. Então ela fica ansiosa pra ir pra escola porque ela acredita que vai receber julgamento ali e não vão gostar dela. No episódio 4, depois daquela experiência humilhante de ser exposta na frente de todo mundo pelo professor, ela não quer mais voltar pra escola. E a Marilla insiste que ela deve voltar e tá querendo obrigar a Anne de voltar. E quando a Marilla obriga ela a voltar, Anne fica extremamente ansiosa e desesperada porque ela não quer ir, né? Já que ela não tem amigos e ela vai ter uma experiência de que vai reforçar a baixa autoestima dela lá. No episódio 5, a gente vê mais um momento que ela fica extremamente ansiosa quando ela menstrua pela primeira vez. Ela vai até limpar desesperada porque ela acredita que ela fez sujeira e que ela estragou as coisas e que vão mandar ela embora. E também no episódio 7 a gente vê mais um momento de ansiedade dela quando ela ouve boatos de que a família dela tá ficando sem grana, tá ficando endividada. E no momento que ela ouve isso, ela começa a se questionar se ainda vão querer mantê-la na família, né? Já que estão sem grana, ter um filho custa dinheiro, então ela acha que antes de se esforçar para conseguir mais dinheiro, para conseguir manter a família, para poder sanar as dívidas, eles iriam mandá-la embora. Então ela fica ansiosa por causa disso. Então, se a gente prestar atenção em todos esses momentos que eu citei, nessas emoções, a gente vai ver que tudo gira ao redor de duas situações. Uma é a possibilidade de ser abandonada ou rejeitada, e a outra é que ela pode voltar para situações de abuso que ela sofreu. Depois de identificar exatamente o que ela está sentindo e em que momentos ela sente essas coisas, é importante a gente observar o que ela tem feito para aliviar essa sensação. Ou seja, qual é o método atual que ela tem para lidar com esses problemas, com essa possibilidade de abandono, essa possibilidade de voltar para situações de maus tratos, essa raiva, essa vergonha, essa ansiedade que ela sente. O que ela tem feito para amenizar isso? E como ela se sente quando ameniza? Uma das principais coisas que ela faz é sacrificar a própria autenticidade. Como que ela faz isso? Pode ser agradando as pessoas, tentando agradar, né? Ou escondendo quem ela realmente é, ou muitas vezes até mente mesmo. No primeiro episódio, quando ela está a caminho da fazenda pela primeira vez e o Matthew tá levando ela, ela fica lá tagarelando bastante, ela fala bastante e o Matthew é mais quietinho, né? E chega um momento lá que ela fala: ó, se eu estiver falando demais, você me avisa que eu paro, tá bom? Embora seja muito difícil pra mim, eu faço isso porque eu quero que vocês gostem de mim. Nesse momento, o Matthew fala, né, que ele não se importa, ele até gosta, e aí ela fica super feliz. Mas ela estava disposta a parar de ser autêntica, de falar na quantidade que ela gosta, pra poder agradar. Nesse episódio também, quando depois que aquela vizinha, né, a senhora Lynn, critica a aparência dela na frente dela, e ela revida, né, ela se defende, xinga de volta, a Marilla diz que ela tem que ir lá pedir desculpas. E ela sabe que ela está certa, mas ela aceita, mesmo assim, ir lá pedir desculpa porque ela quer ser aceita. Tem também um momento quando ela está indo visitar lá os vizinhos, são os pais da Diana pela primeira vez. Ela tá super ansiosa ali, né? Com medo de que não vão gostar dela. Durante o caminho, a Marilla fala pra Anne, né? Nossa, você tá quieta demais. O que que aconteceu? Nem parece que é você. Porque ela gosta de falar bastante, ela tá sempre falando. E naquele momento, por conta da ansiedade, ela estava quieta. E quando ela fala pra Anne, nossa, nem parece que é você, a Anne fala, perfeito. Né? Então ela não quer ser ela, porque ela tem a baixa autoestima e acredita, né, que ela, autêntica, não vai ser suficiente pra que gostem. Ainda nesse primeiro episódio, lá quase pro fim do episódio, né, quando aquele broche importante da Marilla some e ela acusa a Anne de ter roubado, e a Anne diz que não foi ela, e a Marilla não acredita e insiste, confessa, confessa, confessa. Ela insistiu tanto que a Anne pegou e preferiu confessar, assumir que foi ela que pegou, pra que ela não fosse abandonada novamente. Além disso, no episódio 4, quando a Anne não quer mais voltar pra escola, depois da humilhação que ela sofreu lá, a Marilla e o Matthew descobrem que a Anne mentiu que estava voltando para a escola. A Marilla, principalmente, queria muito que ela voltasse e obrigou ela a voltar. A Anne falou, então beleza, já que você não aceita o que eu quero, eu vou mentir para vocês para agradar. Então se a gente pegar esses momentos em que a Anne sacrifica a própria autenticidade ali, a gente vai perceber que tem dois resultados, tem duas recompensas. Tem dois propósitos que esse tipo de comportamento tem servido a ela. Porque todo comportamento que a gente faz serve a um propósito positivo. De alguma maneira, aquilo nos ajuda. Mesmo que o comportamento seja negativo. Mesmo que seja mentir, mesmo que seja esconder quem a gente é, mesmo que seja fazer as coisas para agradar os outros, a gente faz isso não pelos outros. A gente faz isso por nós mesmos. Primeiro, ela passa a ter uma sensação de que as pessoas gostam dela, né? Então, se eu escondo quem eu sou, quando eu vou conhecer a Diana, perfeito, ela vai gostar de mim. Nossa, eu adoro falar, mas se as pessoas quiserem que eu pare de falar, eu paro, porque, pô, eu quero que elas me queiram por perto. Eu tô sendo acusado de uma coisa que eu não fiz, mas a pessoa quer ouvir que fui eu mesmo que fiz, então tá bom. Eu assumo, eu aceito esse fardo pra poder agradar a outra pessoa. Outra coisa que a Anne faz muito é fugir pra imaginação. Ah, então desde o início, desde as primeiras cenas, a gente vê como ela adora imaginar e fantasiar e ir pra outro mundo e viajar na maionese e tal. Logo no primeiro episódio, quando ela tá sendo devolvida, né? A Anne diz que, quer saber? Eu vou aproveitar essa viagem de volta mesmo. Mesmo sendo uma viagem que eu vou ser abandonada de novo. Ela diz que ela pode ter qualquer experiência desde que ela imagine e acredite firmemente nela. Tem um outro momento também no episódio 4, depois que ela passou por aquelas situações de humilhação na escola e ela não quer mais voltar. Como ela tá super estressada, ela fica indo pra imaginação, fica imaginando as coisas. E ela tinha uma obrigação ali naquele momento, que era cuidar de uma torta lá, que tava no forno. E a torta queima de tanto que ela ficou na imaginação dela. Além disso, ao longo de todos os episódios, né? Todos os episódios, ela vai um pouco pra imaginação dela e ela tem aquela história da princesa Cordélia. Então ela tá sempre engajando nessa imaginação dela, principalmente em momentos em que ela tá enfrentando aquelas emoções que a gente falou lá. Então qual que é o propósito positivo dessa fuga pra imaginação dela? A recompensa mais clara aí é a sensação de controle, né? Então, eu tô aqui envergonhada ou eu tô ansiosa, mas se eu vou pra minha imaginação, eu consigo fazer os problemas sumirem instantaneamente. Logo, eu tenho controle das minhas sensações. Outro recurso que acaba sendo utilizado para lidar com essas sensações e com essas situações é a formação de crenças. A gente ouve, por exemplo, no primeiro episódio, ela falando que não pode ser feliz simplesmente porque ela tem cabelos ruivos. A gente vê ela falando também que ninguém nunca vai querer se casar com ela. No mesmo episódio, ela fala, a minha vida é um cemitério de esperanças. Quando ela tá ansiosa pra ir pra escola, no episódio 3, ela fala que a preocupação dela é justamente porque o cabelo dela é ruivo e é horrível e abominável. E ela fala, né, o meu cabelo é a ruína da minha existência. E ela diz também, eu tenho certeza que as pessoas gostariam mais de mim se eu fosse bonita. E tem um momento quando ela tá fazendo essas afirmações, a Marilla fala pra ela, né, nossa, mas isso é muita vaidade sua, né, essa questão de se preocupar tanto com a beleza. A Anne responde, mas como eu posso ser vaidosa se eu sou feia, né? Então é uma crença forte que ela tem aí de que pessoas feias não podem ser vaidosas. Tem um outro momento no episódio 2, quando ela fugiu do orfanato, né? E ela tá andando com aquele carroceiro. Não sei se essa é a palavra certa, mas o cara dirige uma carroça, né? Então é um carroceiro. Mas enfim. E ela tá ajudando ali ele com algumas coisas, enquanto ela tá buscando o lugar onde ela quer ir, né? E aí o cara até faz um elogio, né? Nossa, você é bem ligeira. E ela fala, eu sei que eu sou ligeira, mas eu preferia ser bonita. Agora, o que, que essas crenças, essas afirmações categóricas, mesmo sendo afirmações extremamente negativas sobre ela mesma, que recompensa ela tem quando ela desenvolve essas crenças e ela fala dessa forma com tanta certeza sobre a aparência dela, principalmente? Primeiro, isso traz uma sensação de conforto. Parece que não, mas traz. No sentido de que eu sou uma vítima aqui. As pessoas não gostam de pessoas ruivas, com sardas, magrelas. E por isso, não tem o que eu fazer para poder melhorar a minha situação. Então, existe uma sensação de conforto aqui em que você assume uma posição de vítima. E nessa posição de vítima, você não tem responsabilidade pela sua situação. Óbvio que a Anne é vítima do preconceito. Mas a responsabilidade de enfrentar essa sensação, de enfrentar esse preconceito, é dela, né? A gente não pode depender das outras pessoas para poder se sentir bem. Outro ponto que essas crenças trazem é justamente a sensação de controle. É muito comum quando a gente está passando por julgamentos, por situações de preconceito ou bullying e tal, a gente não compreende exatamente por que que estão fazendo aquilo, o que que eu estou fazendo de errado para sofrer isso que vocês estão fazendo. E quando a gente cria uma crença dessa, a gente dá uma tranquilidade para nossa mente do que é que ocasionou aquele julgamento negativo que foi feito, aquele abandono que foi feito, aquela exclusão, aquela rejeição, tá? Então a gente fica com uma sensação de que, bom, pelo menos eu sei por que as coisas acontecem. E também tem um outro ponto que é, se eu falar que eu sou feia, as pessoas não podem me machucar me dizendo que é feia, ou pelo menos elas não vão me chamar de feia, porque eu mesmo falei. Agora, vamos lá. Então, como eu já disse antes, todo comportamento que a gente tem serve a um propósito positivo, serve a uma intenção positiva. Quando a gente está diante de uma situação problemática, ali a sensação de raiva, a sensação de vergonha, a sensação de ansiedade, a gente vai ter comportamentos para tentar aliviar aquela sensação. Só que muitas vezes esses comportamentos, apesar de servirem a um propósito, de nos ajudarem, eles vão ter efeitos colaterais e vão acabar nos atrapalhando. E é justamente por isso que a gente busca terapia, certo? Porque o que acontece é que o comportamento que a gente está tentando utilizar para solucionar o problema, na verdade, não está solucionando. O primeiro tipo de comportamento que eu comentei que ela faz é o de sacrificar a própria autenticidade, né? De agradar as outras pessoas. Então, a princípio, você faz as outras pessoas gostarem mais de você, mas isso vai ter efeitos colaterais. Por exemplo, é muito comum pessoas que têm uma necessidade de agradar, de sacrificar a autenticidade delas, de esconder quem elas realmente são, de usar máscaras quando você está interagindo com as pessoas, é que a sensação de solidão aumenta. E parece contraprodutivo isso, né? Bom, eu estou agradando as pessoas estão gostando mais de mim, estão me aceitando. E por que que eu sinto solidão? Eu tô rodeado de pessoas, mas eu tô me sentindo sozinha. Porque quando você esconde quem você é, quando você sacrifica sua autenticidade, quando você interpreta personagens para que as pessoas gostem de você, você reduz as suas chances de se conectar. E quem que eu tô falando aqui? O seu eu de verdade, certo? Então, se você tá usando uma máscara para se conectar com outras pessoas, na verdade, você tá escondendo a sua real versão. Quem tá se conectando é só a sua máscara, e você não é a sua máscara. Por exemplo, no primeiro episódio, quando a Marila pergunta pra Anne, ah, me fala um pouco aí da sua história, da sua infância, o que que aconteceu, né, pra você ficar órfão e etc. E aí a Anne começa a contar uma história que ela leu num livro, ou que ela tava criando ali na hora. E aí começa a ficar muito fantasioso aquilo, e a Marila fala, para de me zoar, por que que você tá me zoando? Conta a verdade, eu queria saber a verdade, eu não quero que você fique me enganando aí. A Anne tem a sensação de que, ah, mas eu queria contar uma história que fosse interessante, porque a minha própria história não é interessante. Só que a própria Marila falou, ela queria saber a verdade. Ela queria, de certa forma, se conectar com a Anne de verdade. Quando você mente, você não se conecta. Parece que você está se conectando, mas é só a sua casca. Outra coisa que vai acontecer é a permanência da baixa autoestima. Porque a gente acha que, bom, eu vou agradar as pessoas, aí as pessoas vão gostar mais de mim. E aí, quando as pessoas gostarem mais de mim, a minha autoestima vai aumentar. Mas, na verdade, não é isso que acontece. Porque o que a gente está fazendo, se sacrificando, a gente tá cometendo um ato de autotraição. Então você tá indo contra o que você acredita. Você está dizendo pra você mesmo que o que você acredita não importa. Então a nossa mente vai aprender que, bom, se o que eu acredito não importa, se a forma como eu me sinto não vale ser expressada, logo eu tenho menos valor. E aí a nossa autoestima vai cair. Outra coisa também que faz nossa autoestima cair muito é justamente essa repetição de se chamar de feia. Essa repetição vai se tornando cada vez mais mais uma verdade na nossa mente. Então, embora ela possa estar utilizando isso para ter uma compreensão maior do que estava acontecendo, e talvez para, se eu me chamar de feia, ninguém vai me chamar de feia, isso não está melhorando a autoestima dela. Isso está reforçando que ela é feia, está reforçando que ela é horrível. Então, a autoestima vai cair mais ainda. Outro efeito colateral que a gente pode identificar aí nos métodos que ela tem aplicado atualmente, e aqui mais especificamente na fuga para imaginação, né? É que ela começa a ter uma dificuldade de diferenciar realidade e imaginação. E isso pode ser um problema, tá? Porque dificulta a nossa capacidade de encarar a realidade. A gente vê no primeiro episódio, quando ela tá a caminho pela primeira vez para a fazenda, ela fala pro Matthew que de vez em quando ela sente uma sensação estranha e que ela precisa se beliscar para ter certeza que não é um sonho, tá? Então aqui pode ser até um caso de dissociação, mas pelo costume de ir para a imaginação tanto, fica difícil realmente que você saiba, será que eu tô imaginando que tá dando tudo certo ou será que realmente tá dando tudo certo? E a gente vê que isso acontece muito, porque ela tem uma puta marca roxa no braço, de tanto que ela se belisca. E aí, diante disso, a gente consegue perceber por que ela não está conseguindo resolver essa questão. Porque existe um ciclo, né? E sempre tem um ciclo. Quando a gente não consegue sair de um sofrimento, é porque existe um ciclo. E o ciclo normalmente se dá porque o método que a gente está utilizando para resolver a situação, na verdade, está fazendo aumentar o problema. No caso da Anne, eu vejo dois ciclos que ela conseguiu, na verdade, se incluir. O primeiro é quando ela, de fato, tá tentando enfrentar o problema de forma ativa. Como que esse ciclo acontece? Primeiro, então, aí ela tá numa situação que é julgada, que sofre o bullying, que sofre preconceito. Ela se sente mal por aquele julgamento. Quando ela se sente mal, ela desenvolve uma crença limitante. Por exemplo, eu não tenho valor porque eu tenho o cabelo ruivo. Quando ela passa a acreditar nesse tipo de afirmação, faz sentido pra mente dela sacrificar a autenticidade dela, porque assim ela vai conseguir agradar as pessoas. Bom, se eu não tenho valor, já que eu tenho cabelo ruivo, eu vou agradar as pessoas para que elas possam sentir que eu tenha valor. Quando a gente se sacrifica, a nossa autoestima cai, e quando a nossa autoestima cai, a gente fica mais sensível para um próximo julgamento, e aí a gente tá no ciclo. Agora, tem uma segunda forma que ela tenta lidar, que é a da fuga. Só que a da fuga também não resolve o problema. Porque vamos lá, o que que acontece primeiro? Teve a situação de estresse. Foi julgada, foi humilhada, tá ansiosa, enfim. Ela foge para a imaginação. Quando ela foge para a imaginação, ela se distrai do problema. Quando ela se distrai do problema, o problema não é resolvido. O problema fica lá. Quando os estresses, os problemas não são resolvidos, eles ficam acumulados. E quanto mais estresse a gente vai acumulando, mais sensível a gente fica para uma situação de estresse nova. E aí é quando a gente dissocia, quando a gente fica paralisado, como a Anne faz, deixa a xícara cair, deixa a torta queimar, enfim. Tem mais uma coisa na análise funcional que é muito importante, que é a gente entender desde quando essas coisas acontecem. Ou seja, qual é a raiz do problema? Quais foram as primeiras coisas que aconteceram que passaram a criar essa sensação de baixa autoestima? Normalmente são as primeiras experiências que têm mais impacto. E acho que a primeira coisa que influencia isso é justamente a perda dos pais. Como ela não foi abandonada pelos pais e ela sabe disso, ela sabe o que aconteceu, ela não desenvolveu uma sensação de que os pais não gostavam dela, que poderia ser bem intensa e atrapalhar mais ela na melhora, tá? Isso acontece muito, inclusive, como no episódio quando eu falei sobre o Randall da série This Is Us, que foi um caso de abandono e não de morte. Só que tem a consequência óbvia, né? Que ela mesma fala, como ela nunca foi tratada como filha, ela não sabe como é essa sensação, né, de ter um amor incondicional ali. A ausência do amor incondicional, do amor dos pais, dos cuidados dos pais, favorece o desenvolvimento de uma baixa autoestima. Mesmo que ela não acredite que os pais a rejeitaram, ela também não sentiu a sensação de ser aceita. Então, isso dificulta o desenvolvimento da nossa autoestima. Mas acho que tem outras coisas que são muito mais impactantes para ela do que exatamente a perda dos pais e o fato de ser órfã. Eu acho que os maus tratos que ela sofreu no orfanato são muito mais impactantes do que simplesmente o fato de ser órfã. Por exemplo, no primeiro episódio, a Anne fala, nossa, que alívio por poder falar quando quero e não ouvir que crianças devem ficar caladas. Então, ao longo da vida dela, lá no orfanato, ela ouviu muito que ela tinha que ficar calada, que ela não pode falar. E isso, de fato, vai ensinando pra mente dela que ela não tem tanto valor. Também tem aquele flashback que ela tem das amigas lá, ou das outras garotas do orfanato que estavam atirando um rato morto nela, né? E, em geral, parece que os maus-tratos eram frequentes no orfanato, porque no segundo episódio, quando o Matthew vai visitar o orfanato, é um caos total. Gente gritando, as pessoas maltratam ele, inclusive, que ele nem é uma criança do orfanato lá, e ele também é maltratado. Então, parece que realmente é um ambiente extremamente tóxico, e isso certamente tem impacto aí na raiz do problema. Além disso, tem os maus-tratos que ela sofria quando ia trabalhar nas casas, né? Então, porque ela ficava no orfanato, e aí, de vez em quando alguém precisava de uma criança, eles contratavam, digamos assim, lá do orfanato, ou seriam adotados, mas na maioria das vezes não eram vistos como filhos, e sim apenas como uma pessoa para trabalhar em casa. A gente vê cenas de um caso específico em que ela foi para casa para trabalhar, que é da família Hammond. A gente vê flashbacks dela apanhando da mãe da família lá, a gente vê flashback dela apanhando do marido dela também, né? Então, ambos agrediam a Anne. E aí a gente fica sabendo também que o marido dessa senhora Hammond faleceu, e quando ele faleceu, a senhora Hammond quis devolver a Anne, então ela foi abandonada, e a gente vê essa experiência também. E também tem a justificativa que ela utilizou para o abandono, dizendo que a família é só de sangue. A gente percebeu que esse evento aí também foi bem impactante para ela. Então, esses são os eventos aí que aconteceram mais quando ela era mais jovenzinha, que impactaram fortemente ela, tá? E é bom a gente ter essa consciência de alguns desses eventos. Então, beleza, fizemos a análise funcional, agora a gente tem uma consciência muito maior do que tá rolando, como que acontece o problema da Anne. E a partir disso, a gente vai para a fase de psicoeducação, ou seja, a gente vai ensinar algumas coisas pro cliente sobre o funcionamento da nossa mente, sobre as nossas emoções, sobre o comportamento humano. São informações que provavelmente a pessoa não sabe ainda, e só de saber esses conceitos já vai ajudar ela a desenvolver novas visões. A primeira coisa que eu gostaria de explicar para a Anne é justamente o conflito entre imaginação e realidade. A nossa mente não diferencia muito bem imaginação de realidade, já por natureza, que a gente nunca interage com a realidade de fato. Nossa experiência, ela é baseada na tradução feita pelos nossos sentidos. Por exemplo, a dor. A dor a gente não sente no corpo. Então, o seu corpo tem lá uma lesão e ali, naquele lugar, tem nervos. E aqueles nervos enviam uma informação pro cérebro, falando, ó, aconteceu uma lesão aqui, aconteceu um machucado. O cérebro pega aquela informação e ele fala, bom, esse nervo é lá do meu braço, vamos ativar a dor no braço. E aí, seu braço começa a doer. Como que a gente sabe que a dor não acontece no braço e sim na mente? Porque muitas vezes eu tenho certeza que você estava muito agitado ou estava focado em outra coisa, e aí você não sentiu a dor de alguma coisa. Surgiu um roxo na sua perna e você não sabe de onde você fez o roxo. Ué, se a dor está no corpo, por que você não percebeu o momento que você bateu a perna? Porque a sua mente estava ocupada com outras coisas que ela compreendeu que era mais importante naquele momento. A dor pode acontecer até se não houver uma lesão. E essa é mais uma prova de que a dor não acontece no corpo, ela acontece na mente. Talvez você já tenha ouvido falar sobre o conceito de membros fantasmas, né? Então, muitas pessoas que sofreram amputações de membros, como braços ou perna, eles acabam alegando que eles continuam sentindo dor, ou às vezes até coceira. O que costuma acontecer é que a mente ainda não se adaptou e está interpretando que existe dor ou coceira ali, mesmo não tendo mais aquela parte do corpo. Isso vale também para dores crônicas, por exemplo, tanto de gente que sente dor e vai em diversos médicos diferentes, faz todos os exames e nada é apresentado nos exames. Como que a gente explica isso? A dor tá lá, a pessoa tá agonizando de dor. Às vezes, meses, anos com a mesma dor. É a mente que, por algum motivo, está interpretando que existe dor ali. E aí a gente vai perguntar, essa dor é real? Eu fiz exame, não tem nada lá. A pessoa que está sentindo a dor, com certeza ela vai falar que a dor é real. Mas ué, não é a imaginação dela que está criando aquela dor? Sim, também. Então, ela é imaginária. Na verdade, ela é as duas. Ela é tanto real quanto imaginária. Por isso que a nossa mente não diferencia muito bem a realidade da imaginação. Porque, afinal, tudo é uma interpretação. Todas as informações que a gente capta pelos nossos sentidos são uma forma de tradução ou de reprodução daquilo que foi captado. Isso não é só para questões físicas de tato, de dor, por exemplo. Quantas vezes você acordou de noite e aí a luz estava apagada, mas tinha uma meia luz vindo da janela, assim, e aí você olha para um canto do seu quarto, ainda meio grogue, e você vê que tem um monstro ou que tem uma pessoa ali. E aí naquele momento você toma um susto, fica com medo, né? Só que aí passa alguns segundos, seus olhos começam a se adaptar ao escuro e você enxerga que aquilo na verdade era a silhueta da pilha de roupas que você deixou na cadeira ali. Aí a gente pergunta, o medo é real? Claro que foi real o medo. Deu um puta pulo. O monstro é real? A pessoa ali é real? Não, não é real. Mas no momento que você imaginou o monstro, no momento que você imaginou a pessoa, a sua mente tratou como se fosse real. Porque ela não vai se preocupar se é real ou não, se ela tá diante de um perigo. A função da nossa mente é nos proteger. Então, se ela pega informações dos sentidos que dão a entender que é uma situação de perigo, ela não vai falar, será que é imaginário? Não. Esse tempo pra ficar analisando se é real ou imaginário pode fazer você morrer, né? Se tiver um monstro ali de fato, ficar analisando, putz, será que é um monstro ou não? Já era, o monstro já te pegou. E por que que é importante que a Anne entenda isso? Porque a imaginação, ela pode ser usada pra nos ajudar e pode ser usada pra nos atrapalhar. E a maneira que ela tem usado não é exatamente das melhores. E pode fazê-la entrar num processo que a gente chama de devaneios excessivos. Que é quando a gente vive demais na imaginação. Que é quando a gente usa pra fugir da realidade. E quando a gente foge, a gente dificulta o enfrentamento desses problemas, a solução desses problemas. E aí os problemas não vão embora. E quando eles não vão embora, a gente acaba acumulando. E o acúmulo de estresse é prejudicial pra gente. E o problema é que quanto mais estresse a gente vai acumulando, mais a gente vai querendo fugir pra imaginação. E aí chega o ponto, por exemplo, que ela tem dificuldade de diferenciar a imaginação de realidade mesmo, ao ponto de ter que se beliscar pra saber que aquilo que está acontecendo realmente está acontecendo. Agora, não tem problema a gente utilizar a imaginação. Imaginar é uma coisa boa, tá? Imaginar que é uma princesa, brincar com as amigas, interpretar, fazer um teatrinho, essas coisas são tudo saudáveis, principalmente para criança. O problema é só quando a gente utiliza isso para fugir dos nossos problemas. Tá? Então eu tô ansiosa demais para voltar para a escola. Vou ficar imaginando aqui que tá tudo bem e aí eu não tenho que pensar nisso. Ou então eu tive um dia difícil porque falaram mal da minha aparência. Quer saber? Eu vou imaginar que eu sou linda, que eu sou uma modelo, padrão zona, para que isso não aconteça. É como se naquele exemplo da dor que eu falei, às vezes você quebrou o braço. Os nervos enviaram informação pro seu cérebro interpretou, opa, tem uma dor muito forte no braço. Aí você olha, opa, é verdade. Não, quer saber? Meu braço não tá quebrado não, esquece. O braço vai continuar quebrado. Ou então, tem um monstro de verdade no seu quarto vindo te atacar. E aí você pensa, ah, vou só imaginar que é uma pilha de roupa. E o monstro tá lá. Entende como fugir pra imaginação pode não ser saudável? Claro, vai dar uma sensação instantânea de solução do problema. Parece que sumiu o problema quando você vai pra imaginação. Só que o que acontece depois pode ser pior. Então esse é o princípio aí pra ela tomar consciência. Tudo bem imaginar, desde que não seja pra fugir dos problemas, e sim porque você gosta, pra se divertir, pra curtir, etc. Outro conceito importantíssimo pra Anne é o conceito de autoestima. Uma coisa que eu vejo muito nos meus atendimentos, né, é que a autoestima tá extremamente associada à aparência física. Eu tava atendendo um rapaz que ele tinha 19 pra 20 anos pra gente trabalhar a ansiedade. E era um cara, assim, super inteligente, esperto, tava indo bem na faculdade, etc. E aí eu perguntei como que tava a autoestima dele. Aí ele falou, tá meio ruim a autoestima. Eu não penso muito nela, mas quando eu penso, eu fico mal, né, me achando feio, me achando gordo. Aí eu perguntei, tá, e sobre as outras áreas da autoestima? E aí ele de verdade não entendeu a pergunta. Ele ficou com uma expressão, como assim? Outras áreas? Aí eu falei, bom, é porque autoestima não é só a sua aparência, né? E aí ele ficou tipo, caramba, eu não sabia disso. Literalmente não sabia que autoestima não é só a aparência. E aí a gente começou a conversar sobre outras áreas e aí ele percebeu que na verdade ele tinha uma boa autoestima em várias áreas. Talvez na física não era tão boa, mas na soma, na média, a autoestima dele era alta até. Eu perguntei, você se acha inteligente? Ele falou, não, eu me acho inteligente. Você se acha esforçado? Ele sim. Ele mesmo falou, não, eu sou bem compreensivo, sou carinhoso. E só com isso ele já teve uma puta mudança de percepção, né? Porque a gente tem a crença de que minha autoestima é baixa, porque eu acho que o meu corpo não é muito legal. Beleza, isso também pode ser trabalhado, mas a gente resume a nossa autoestima, a forma como a gente vê o nosso corpo. E simplesmente saber que, então não é que a minha autoestima é baixa, é só que a minha autoestima relacionada ao meu corpo não é alta, é baixa. Mas a maioria das outras questões, a minha autoestima é alta. E aí você faz uma continha matemática, encontra a média e percebe que, na verdade, toda a sua vida, você teve uma boa autoestima, você só não gostava muito do seu corpo. Mas vamos lá, vamos entender então exatamente o que é a autoestima. A autoestima é a opinião que você tem de si mesmo, baseada em uma série de quesitos que você considera importante. E esses quesitos servem para balizar se a gente vai gostar ou não de alguém. Seja outra pessoa, ou seja, nós mesmos. Então, quando tiver muitos quesitos preenchidos, a autoestima vai ser alta. Ou a gente vai gostar da outra pessoa. Quando poucos quesitos estiverem sendo preenchidos, a autoestima vai ser baixa. E se a gente estiver falando de uma outra pessoa, provavelmente a gente não vai gostar dessa outra pessoa. Claro que tem alguns quesitos que eles têm um peso maior na nossa avaliação. Então isso também é importante de levar em consideração. E assim, muitas pessoas vão dizer que os critérios são diferentes para ela e para outras pessoas. As pessoas vão dizer que ela se julga por um critério e não julga as outras pessoas. Mas isso não é muito verdade. Se você se cobra mais por um quesito, é só porque você se importa mais com você mesmo. E esses quesitos que a gente usa, esses critérios que a gente usa para avaliar, também é importante lembrar que eles são inconscientes. A gente não escolheu os critérios que a gente valoriza, tá? Eles são resultado das nossas experiências e do nosso ambiente. Principalmente aquelas da infância, aquelas primeiras experiências que a gente teve. Então, por exemplo, o que seus pais valorizavam? Eles falavam que você tinha que estudar muito para ter um bom emprego e ficar rico e ter sucesso? Se eles falavam isso, provavelmente ter grana, ser rico, ter muito sucesso vai ser super importante pra sua autoestima. Se você estiver em momentos sem grana, sem sucesso, provavelmente sua autoestima vai ser baixa. Ou então, se na escola você passou por bullying por conta do seu corpo, esse trauma pode ter ensinado você a valorizar mais a aparência. E aí você também passa a se criticar por aquelas características. Sem as experiências, o critério não se formaria. A gente não escolhe o que eu vou valorizar ou não. E o problema é que o critério, ele se forma. E quando ele se forma, ele pode até se virar contra a gente. Que aí é quando acontece a internalização dos julgamentos. Então, por exemplo, uma pessoa gorda que sofreu gordofobia pode se tornar gordofóbica e internalizar o preconceito. Então, ela começa a odiar muito o corpo gordo dela porque ela teve experiência que ensinou isso pra mente dela. Ou até uma pessoa homossexual que foi vítima de homofobia, ela pode desenvolver uma homofobia e internalizar isso. E aí ela vai ser homofóbica contra ela mesma. Compreender isso é muito importante para melhorar a nossa autoestima, porque uma coisa que impede a gente é quando a gente não admite que nós mesmos temos o preconceito que a gente critica. E esse é o primeiro passo, porque a gente não consegue mudar alguma coisa que a gente rejeita a ideia de que ele existe. E a gente vê isso na Anne claramente em dois momentos. Então, quando a Anne tá falando com a Marilla por conta das críticas que a senhora Lind fez à aparência da Anne, a Anne fala, é injusto o que ela fez. Ela não pode falar todas aquelas coisas negativas sobre a minha aparência. E aí a Marilla tem um argumento ali, que ela fala, ué, Anne, mas você mesma fala isso sobre você? E a Anne diz que é diferente, como se tudo bem ela falar isso dela mesma. Quando, na verdade, é praticamente a mesma coisa. Quando a gente se afeta pela crítica dos outros, é como se nós estivéssemos nos criticando. Então, ela só sofre por conta daquelas críticas que ela ouviu da senhora Lind, porque ela também tem o preconceito com ruivos. Tanto é que ela mesma diz que é feia por ser ruiva. E o outro sinal é no episódio 3, quando ela fala, ué, como que eu posso ser vaidosa se eu sou feia? Ou seja, como eu posso ser gordofóbico se eu sou gordo? Ou como eu posso ser homofóbico se eu sou gay? Como eu posso ter preconceitos com ruivos se eu sou ruivo? Isso é a internalização, e a gente precisa admitir que a gente tem esse preconceito para poder mudar ele. Se ela não fosse vaidosa, ela não se acharia feia. Se odiar por ser feia é justamente a vaidade falando, e uma puta vaidade. Então, se a Anne assumir que é vaidosa e que ela tem um preconceito com pessoas ruivas, ela tá dando o primeiro passo para mudar e aprender a se valorizar mais por outros quesitos. Então, esses dois conceitos são os principais aí para que a Anne consiga ter uma mudança na mentalidade, para fazer ela se valorizar mais, ter mais confiança e se sentir melhor. Depois disso, a gente sai um pouco da terapia e vamos abordar mais o que vai ser feito na prática de diferente. No caso da Anne, ela já meio que está num bom caminho por conta própria. Ela já desenvolveu alguns recursos sozinha, o que é ótimo. Por exemplo, ela já começou a se defender, que é um sinal de autoestima. Então, quando a gente sente raiva, quando a pessoa critica a nossa aparência, como aconteceu quando a vizinha criticou, a raiva é uma emoção que indica uma percepção de injustiça. Para você identificar que houve uma injustiça, significa que você não concorda tanto com aquilo mais. Mesmo a Anne tendo a autoestima baixa, ela já começou a perceber que não é certo as pessoas criticarem a sua aparência, criticar o seu cabelo ruivo, criticar as suas sardas. Isso vale também para as questões de machismo, né? Então, quando aqueles meninos começam a ser machistas com ela e com a Ruby, ela pega e se defende, o que é ótimo, porque já indica pra ela que o machismo é injusto. Ela começa a perceber isso, ela já tá combatendo a internalização. Outra coisa super importante que ela fez foi assumir a responsabilidade de resolver alguns dos problemas dela. Por exemplo, ela queria muito ser adotada pela Marilla. Quando a Marilla falou pra ela que ela ia voltar porque ela não era menino, ela tentou convencer a Marilla algumas vezes com argumentos que era o recurso que ela tinha ali de assumir a responsabilidade, beleza, mas eu quero ser adotado, o que, que eu posso fazer? Vou tentar convencer, vou tentar ajudar aqui nas coisas que eles precisam, vou tentar mostrar o que eu posso mostrar pra conseguir o que eu quero. Outro sinal de assumir a responsabilidade é quando, no segundo episódio, que ela foi enviada de volta lá pro orfanato, ela vê o orfanato e ela não vai pro orfanato, ela foge do orfanato. E a gente pode até questionar que isso, ah, isso é perigoso, e realmente é. Talvez isso não tenha sido a melhor ideia, não sei. Mas foi uma ideia que ela assumiu, de tipo, beleza, eu não quero voltar para os maus tratos do orfanato. Vou fazer alguma coisa quanto a isso. O que, que eu posso fazer? A solução que ela encontrou naquele momento era fugir. Se não era a melhor situação, tudo bem. Depois ela assume a responsabilidade e corrige, caso tenha sido um erro. Outra coisa também importante que ela já tem feito é ela começou a perceber outros valores. Pelo menos ela não valoriza só a aparência. Ela valoriza, por exemplo, que ela é ligeira. Ela sabe que ela é boa em literatura. Ela sabe que ela é forte mesmo sendo magrinha. Ela acredita na capacidade de ser uma boa filha, por exemplo. Ela ajuda a família dela e ela vê valor nisso. E ela também incentiva a Marilla lá no último episódio, quando eles estão com a dificuldade financeira, a aceitar um dinheiro de ajuda, né, que as pessoas estão querendo dar de boa vontade para elas. Então ela tem uma noção da importância da ajuda também, e que receber ajuda não diminui seu valor. Então ela já tem bons conceitos aí, mas tem algumas coisas que eu gostaria de abordar com ela dentro da terapia para que a gente faça de forma mais prática essa mudança, principalmente ao redor das crenças que ela tem, porque aquelas crenças realmente impedem ela de se livrar do preconceito, principalmente da questão física. Durante a terapia, a gente pode fazer um processo de questionamento socrático, que a gente chama, em que a gente vai fazendo perguntas para a pessoa com o fim de quebrar a crença, para que a pessoa consiga refletir por outros ângulos, ampliar a visão que ela tem ao redor das crenças. E a principal crença que eu vejo para ser trabalhada na Anne é justamente aquela que ela diz: eu não posso ser perfeitamente feliz por ter cabelos ruivos. Isso é uma crença, isso não é um fato. Então a primeira coisa que a gente poderia fazer para questionar e quebrar essa crença é: então vamos identificar o que uma pessoa precisa fazer para ser considerada feliz e o que uma pessoa ruiva não pode fazer. Assim a gente conseguiria entender o que é felicidade para a Anne. O que provavelmente ela diria, porque tem total a ver com o que ela busca na terapia, né, é que as pessoas iam gostar dela. E aí ela poderia ter, por exemplo, relacionamentos amorosos, amigos e família. Agora, uma grande vantagem que a gente tem para quebrar essa crença é que ela já conseguiu família, afinal foi adotada. E ela já conseguiu ter amigos, afinal tem a Diana e a Ruby. Ela ainda acredita que não consegue ter um relacionamento amoroso, mas a gente pode utilizar já o fato dela ter conseguido família e amigos para quebrar a crença de que ela também não consegue ter um relacionamento amoroso ou ser feliz. Então o primeiro passo seria: então o que você fez para conseguir ter família, mesmo achando que nunca teria família? Ou o que você fez para conseguir amigos, mesmo achando que as pessoas não iam gostar de você como amiga? Esse tipo de questionamento faz a crença ficar bamba. Porque, bom, eu tinha uma crença de que eu não conseguia amigo e não conseguia família, e eu consegui. Por que que seria diferente com relacionamento amoroso? Então, se a gente começa a perguntar da família, né, mesmo querendo um menino, eles te adotaram. Como que isso aconteceu? A resposta seria algo tipo: ah, eles gostaram de mim, né? Gostaram da minha personalidade, viram que eu sou uma boa pessoa, que eu alegro a casa, que eu ajudo quando é necessário. Quando ela dá essa resposta, ela percebe: bom, então não tem nada a ver com o meu cabelo ruivo. Mesma coisa no processo de amizade. Então, como foi pra virar amiga da Diana? Como você virou amiga da Diana? Ela vai falar: é a mesma coisa, ela gostou de mim, ela gostou da minha personalidade. O que que o cabelo ruivo influenciou aí? Não influenciou, né? A gente passaria a ter a visão de: bom, então basicamente quando as pessoas te conhecem, elas gostam de você. E como a gente poderia aplicar isso então em um relacionamento amoroso? Imagino que ela responderia já da mesma maneira: bom, então é só a pessoa me conhecer. Caso ela ainda diga que é diferente, né, a gente pode ir por um outro lado. Por exemplo, se você conhecesse um garoto ruivo, você ficaria com um? A gente observa a resposta dela. Se ela responder sim, então a gente falaria: então o que que você faz pra aceitar ficar com uma pessoa ruiva? E aí a resposta dela seria: ah, eu não ligo muito pro cabelo, desde que ele seja legal. Então e se você for legal? Será que a outra pessoa vai ligar pro cabelo? E aí a gente começa também a enfraquecer a crença dela. E aí pode ser que ela venha então com outro argumento, tentando defender a crença, né? Que a mente faz isso, ela tenta defender a crença com unhas e dentes. E aí ela poderia dizer, por exemplo: bom, mas a gente ia se entender, né? Porque os dois são ruivos. Então, beleza. Mas ainda assim, ninguém vai querer casar comigo. É uma afirmação errada. Outra coisa que poderia ser falado nessa parte do relacionamento seria falar que o Gilbert ficou interessado por ela. Inclusive, não só por ela ser legal, mas sim por achá-la bonita. Então, e aí? E agora? O Gilbert tá errado pelo que ele sente? O que mais que a gente poderia fazer pra enfraquecer essa crença? Uma coisa que eu poderia fazer é utilizar a literatura, que é um interesse muito grande dela, né? Ela ama ler. E a gente utiliza a literatura pra contra-argumentar. Eu, particularmente, não sou um entendedor de literatura, principalmente da língua inglesa, né? Mas eu fiz uma pesquisinha e com uma pesquisa eu consegui encontrar algumas coisas interessantes que a gente poderia utilizar para ela. Por exemplo, na minha pesquisa eu encontrei que o Charles Dickens, que é um dos principais autores aí da língua inglesa, ele é muito respeitado até hoje, mas nos livros dele, ele criticava muito pessoas ruivas. Então, ruivos era sempre o vilão, e ele criticava a aparência do ruivo, né? Então, eu poderia pegar esse autor que fala mal de ruivo, e aí eu vou pegar um outro que eu também descobri na pesquisa, que é o Mark Twain, que ele falava muito bem de ruivos. Ele adorava ruivos. A gente poderia colocar, então tá. Então, se uma pessoa ruiva não pode ser feliz porque as pessoas não vão gostar dela, ou uma pessoa não pode se casar porque ela é ruivo, como você explica um grande autor não gosta de ruivos e o outro grande autor ama ruivos? Ou então, o Mark Twain era ruivo e ele adorava pessoas ruivas e ele achava bonito ser ruivo. Você é ruiva e se acha feio. Por quê? O que que acontece para ter essa diferença? Isso já vai colocar a semente na mente dela que você pode ser ruivo e achar ser ruivo bonito, mesmo que exista pessoas que achem que ruivo é feio. Outra coisa importante é, o Mark Twain foi casado. Então, Mark Twain era ruivo e casou. E a gente pode até fazer umas cutucadas mais meta. Ou seja, ela antes não acreditava que poderia ter amigos e conseguiu, e o mesmo pra família. Então eu poderia perguntar, o que que impede de você estar errada também quanto a relacionamentos amorosos? Ou o que que te impede de estar errada sobre ser feliz mesmo tendo cabelos ruivos? Com todos esses ataques que eu fiz aqui à crença dela, seria praticamente impossível ela ainda achar que é impossível ser feliz sendo ruivo, que é impossível se relacionar sendo ruiva. Então, depois de cutucar essa crença para que ela mude, a gente pode fazer também na terapia trabalho com a hipnose, que é utilizar a nossa imaginação para ter experiências sem precisar que elas de fato aconteçam na vida real. E mesmo assim a gente pode ter o aprendizado dessa experiência, né? E como a Anne é super engajada na imaginação, tenho certeza que ela teria ótimos resultados. Primeiro, eu faria a terapia da cadeira, que é uma que está sempre presente aqui no Personagens na Terapia. A terapia na cadeira é quando a gente se imagina sentado diante de uma pessoa que nos maltratou e a gente se imagina falando para ela tudo que a gente guardou dentro da gente. Se a gente expressa a dor que a gente está sentindo, a gente está validando que tudo bem eu ter sentido aquilo e que não era culpa minha. Depois da gente se imaginar falando, a gente vai também se imaginar ouvindo a pessoa explicar por que que ela fez isso. E quando a gente, ao longo da terapia, vai conversando sobre a ideia de que tudo que a gente faz, mesmo os comportamentos negativos, tem um propósito positivo para nós, a gente vai entender que fica fácil de, nesse momento, imaginar a outra pessoa explicando dessa maneira. Então, por que que uma pessoa praticaria bullying? Ah, é porque provavelmente ela sofreu bullying. Talvez aquela seja a forma que ela encontrou de ver o próprio valor. Ela só conseguia ver o próprio valor se ela diminuísse outra pessoa, porque foi isso que ela passou. E quando a gente faz isso, a gente tem o aprendizado de que, bom, o mal que a pessoa me fez só tem a ver com ela, não tinha a ver comigo. Eu não preciso me achar feia. Se a pessoa me chamou de feia, é porque me chamar de feia tava dando alguma coisa pra ela que ela não tinha, que tava faltando. E ela achou que essa seria a melhor forma de fazer isso. Quando a gente faz isso, a gente consegue se desapegar do peso, do ódio, do rancor, da raiva, e a gente perdoa a pessoa. E quando a gente perdoa, a gente pode seguir em frente. E essa é a importância da terapia da cadeira. Então ela pode fazer com as pessoas que praticaram bullying com ela, os maus tratos que ela sofreu no orfanato, os maus tratos que ela sofreu nas famílias por quem ela tinha sido contratada e etc. Outra coisa que a gente pode fazer com a hipnose é ter uma conversa com a nossa criança interior que passou por aqueles eventos sofridos. No caso da Anne, eu pediria para ela se imaginar também diante da criança interior dela que passou por aqueles maus tratos e perguntar para Anne: você acha que essa Anne pequenininha merece ser chamada de feia? Com certeza a Anne falaria: não, óbvio que não merece. Mas é exatamente isso que você tem feito, Anne. Você tá chamando aquela criança de feia. Cada vez que você se chama de feia, você tá chamando aquela criança de feia, porque é ela que se machucou por causa daquilo pela primeira vez. Então você está fazendo exatamente a mesma coisa que as outras pessoas que praticaram bullying fizeram. Quando a gente faz isso, a gente tem uma visão extremamente diferente, porque a gente se cobra muito, a gente é muito duro com nós mesmos. E perceber que você está chamando a sua versão mais nova de feia faz você mudar de percepção e parar de fazer isso. E aí eu dou uma oportunidade para que ela mude, peça desculpas, inclusive, para a criança interior, e se imagine acolhendo a criança interior, o que ela precisava ouvir para ficar bem, para ficar tranquila. E aí ela vai fazer um processo na imaginação dela, de dar amor, de dar carinho, dar um abraço, fala coisas bonitas pra ela, que é esse tipo de mentalidade que a gente quer que a pessoa tenha durante o dia dela, com ela atual também. Agora, fora da terapia, né, no dia a dia dela, ela tem algumas coisas pra fazer, pra aplicar. Por exemplo, ela tem que começar a ter o costume de enfrentar os problemas dela, em vez de fugir, certo? Então ela vai lembrar, beleza, eu tô aqui sofrendo, tá tendo alguma sensação ruim aqui, tô ansiosa, tô com vergonha, tô com raiva, eu vou enfrentar essa situação, vou resolver essa situação, em vez de ir para a imaginação. E eu acho que uma coisa super interessante que poderia ajudar ela também é pesquisar sobre autores ruivos, para que ela tenha um senso maior de representatividade, já que no ambiente imediato dela não tem muitas pessoas ruivas, mas com a literatura ela poderia ter uma sensação de pertencimento maior aí, já que grande parte da baixa autoestima dela tem a ver com a cor do cabelo dela. Então essa foi a terapia com a Anne. Eu acredito que ela já tá no caminho de melhorar a sua autoestima, mas com o que a gente conversou aqui hoje, eu tenho certeza que ela melhoraria bem mais rápido, tá? Ela com certeza aceitaria mais a sua própria aparência e conseguiria ter boas relações nas diferentes áreas da vida, podendo assim se tornar mais feliz, que é o que ela tá buscando. Caso você queira passar por uma terapia comigo, assim como a Anne, minha agenda está aberta, tá? É só você entrar em contato comigo lá pelo Instagram que a gente agenda a sua primeira sessão e damos o passo inicial na sua melhora. Você pode me mandar uma DM por lá ou pegar o meu contato direto do WhatsApp pelo link da bio. Peço também que você lembre-se de seguir o podcast nas plataformas de streaming, assim você vai ficar sabendo quando um novo episódio sair. Até a próxima. Tchau, tchau.